Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Olá, estamos no ar. Grande Demian, cara. Porra, que satisfação, que honra pra mim poder fazer esse podcast com você hoje. Obrigado, cara.
Imagina, que é isso. Prazer é o meu. Bem legal esse estúdio aí.
Valeu, pô. Valeu. Uma hora que você estiver aqui treinando, a gente dá um pulo aqui e faz um pessoalmente. Ia ser massa. Tá sempre aqui.
Que lugar que vocês estão?
Eu tô a 40 minutos do Renzo ali. Eu treino lá com o pessoal, com o Robicinho.
Tá.
Conheço a galera toda. Conheço o Couri, a parada toda. Uhum. Tem bastante conhecido legal. Em comum.
É, acho que foi até o Zeferino, né?
O Zeferino, exatamente. É. O Zeferino foi sequestrado por você aí, né? Porque ele foi de... Ah, vou dar um tempo no Brasil, 2-3 meses. Me convidaram para fazer uns treinos lá no Demian. E aí foi lá, porra, apaixonou pela academia, não voltou mais. Falei, ah, cara, vou fazer o camp aqui mesmo.
Eu acho que ele foi sequestrado pelo Brasil, né? O pessoal, né? Você nasceu aqui, ainda mais ele de Florianópolis, tal. Aí dá um pulo no fim de semana lá na terra dele, né? Na Ilha da Magia, que o pessoal fala, é muito bom, né?
É outro então, nível, né, cara?
É difícil, cara. É muito difícil para quem nasceu aqui se acostumar com uma cultura diferente, né? Como é a norte-americana.
Verdade. Você já morou aqui?
Eu passei uma temporada curta de alguns meses, uma vez, em San Diego, com a minha esposa, né? Eu considero que eu morei, foram poucos meses, não chegou a ser nem 6 meses, mas a gente alugou casa, a gente tinha conta de luz, conta de água, então acho que quando você tá assim, você morou, né? Porque
sim,
você fica 1-2 meses, mas viajando é uma coisa. Agora, com aluguel, conta de água, conta de luz, em 2010, eu sempre tive um sonho de morar fora, na época de escola, né? Eu tinha amigos meus que iam fazer intercâmbio, a gente nunca teve condições. E aí, eu lembro, quando eu tava mais ou menos 2 anos no UFC, a situação melhorou um pouquinho, eu falei, vamos aproveitar agora, que ela tinha saído do emprego, e eu podia ir, aí vamos ficar lá um tempinho. Calhou de ser justo um pouquinho antes da luta com o Anderson. Aí a gente ficou aí um pouquinho em 2010.
Ah, você fez o camp para aquela luta aqui nos Estados Unidos, então?
Cara, foi uma confusão. Na verdade, assim, a gente estava marcado para ir. Não tinha nada de planejamento de luta com o Anderson. Eu vinha, né, numa ascensão muito boa. Tinha 11 lutas invicto.
Uhum.
E as 5... E 5 lutas no UFC, né? Eu tinha 6 invicto, aí entrei no UFC e fiz 5 invicto, aí perdi uma luta pro Nate Marquardt.
Isso.
E aí lutei mais uma com o Dan Miller e ganhei. E aí acabou essa luta, os caras falavam, agora eu acho que vai ter que fazer mais, pelo menos umas 2 lutas para ter chance de disputar o título.
Uhum.
E aí eu falei, ó, acabou a luta com o Dan Miller, foi em Las Vegas, voltei pro Brasil, já tava tudo planejado, vamos para San Diego. Cara, acabou a luta, não deu nem uma semana, me ligaram e falaram, ó, você quer lutar com o Anderson?
Caraca.
Porque era pra lutar o Chael não pode, era pra lutar o Vitor não pode, então a gente quer que você lute. E aí luta de título não se nega, mas tava tudo armado já pra ir pra lá. E aí foi uma confusão, fiz um pedaço do camp aqui em Salvador, um pedaço do camp, quase nada de camp em San Diego, outro resto de camp em Abu Dhabi, porque a gente chegou umas 2 semanas antes, então...
Uhum.
Hoje, olhando para trás, eu não teria feito essa loucura. Eu teria, porque eu cheguei há 1 mês e pouco para a luta em San Diego para resolver negócio de aluguel, negócio de... Foi total inexperiência, né? Negócio
treino de... acaba ficando em segundo plano, né?
Resolvendo conta de água, conta de luz. Eu sempre fui muito CDF para treino, né? Muito uhum. certinho, mas assim, você não consegue descansar direito. Então eu treinava, mas não conseguia descansar igual. Hoje eu teria, olhando para trás, eu teria ficado aqui até a luta do Anderson, terminado o camp, feito a luta com o Anderson, voltado para o Brasil, que a gente precisava fazer o programa do Faustão aqui, já era uma coisa acordada, né, uma semana depois da luta, e depois desse programa ainda tinha uma ida para para a Finlândia, que eu fui dar seminário, eu fiquei lá uma semana ou duas, e aí depois disso eu teria ido, né? Eu teria feito as coisas com mais calma, mas estava empolgado para ir, e aí a gente acabou indo.
Os caras tinham marcado o programa antes do antes da luta, eles tinham marcado com você, eu acho que eu lembro disso, com você e com o Anderson, não era?
Comigo e com o Anderson, eles falaram, ó, independente do que acontecer na luta, é muito importante isso. Na época, quem conversou com a gente foi o UFC, a Globo tinha acabado, se não me engano, né, de pegar
investir,
o UFC.
Né? Isso.
Então, assim, eles falaram, é muito importante vocês irem, dependendo de onde vocês estiverem e tal, vocês irem. O Anderson, não sei se ia voltar para o Brasil ou não depois da luta. Então, porque isso é muito importante para a história do esporte, né? Acho que foi uma das, talvez a primeira vez que dois atletas de MMA foram num programa que na época era um programa, é ainda, né? Mas na época ainda sem YouTube, essas coisas tão difundido, um negócio muito grande. Né?
Exatamente, exatamente. E acabou indo, deu uma polêmica absurda aquela luta, né, Demi? Que acabou indo meio que para o Anderson para se explicar e você para contar, tipo, não, tá tudo bem. Você sempre foi de boa, assim, né, cara? Você nunca procurou fazer polêmica, nem dentro nem fora, né, cara? Você sempre foi um cara bem centrado, bem focado. Isso é admirável, principalmente nos dias de hoje, né, cara?
Eu nunca tive paciência, né, para isso. Eu acho muito chato, muito... Eu não consigo ver graça, assim. Tipo assim, a não ser... Existem polêmicas engraçadas. Você vê o Michael Bisping falando, ele é engraçado, entendeu?
Ele é demais, né, cara?
Ele é muito engraçado.
O próprio McGregor tem horas
McGregor,
que ele
às
é
vezes,
engraçado, né?
Às vezes.
Aquela da calcinha vermelha, você lembra?
Lembro, mas então... eu acho o Bisping ainda mais, né, mais... E o Sonnen também é um cara engraçado, entendeu? É. Ele tem aquele estilo dele, mas ele também é um cara engraçado. Agora, o que eu não vejo graça é um falar, pô, você é trouxa, ah, você que é, ah, vou te dar porrada, eu também. Isso, assim, não é nem questão de respeito, não, é tipo, pra mim é sem graça, é um negócio que traz uma imagem que só tem débil mental no nosso esporte, né? As pessoas que não saíram do ginásio, entendeu? Do ensino médio hoje em dia, ou do colégio, sei lá. E então, para mim, acho que não tem muito sentido. Mas, cara, é o que eu sempre falei, cada um. Tem caras que fazem isso muito bem. Eu gosto, acho engraçado o estilo do Bisping, achava também. Achava, né, do Bisping, do Sonnen, eles eram caras engraçados.
O do Sonnen era bem charlatão, assim, bem fake, né, cara? E dá na cara, tipo, ele olha e fala assim, você é um bobão. Aí você fala, porra, bobão, cara? É muito engraçado. Faz careta, carinha de bravo, ele era demais.
É engraçado, uma vez ele falou, cara, eu vim das mean streets from não sei aonde, tipo, das ruas... sinistra de não sei onde. E aí ele falava, ele dava risada, ele me contou isso. Eu falei, cara, na minha cidade você pode dormir de porta aberta e não acontece nada. Por isso que ele falava, eu sou gangster de não sei aonde. É tipo o cara falar, eu sou gangster de Alphaville, sei lá, aqui em São Paulo, sabe? Tipo, e ele falava, só que pouca gente pega isso, né? Que nem uma vez ele falou, não, eu vi o Rodrigo e o Rogério Nogueira quando eles vieram pra cá. Eu vi, eu sou prova disso. Que eles não sabiam o que era um carro, um ônibus. Eu vi o Rogério tentando dar uma cenoura, alimentar o ônibus com uma cenoura. E o Rodrigo fazendo carinho no ônibus, eles achavam que era um cavalo. E aí ele fala isso. Eu até comentei uma vez com o Rogério, que filha da puta, né? A gente dando risada, mas... Cara, mas é uma coisa assim, é óbvio que é uma piada. Depois eu falei com o Sonnen, ele falou, claro que eu tô zoando, não precisa ser inteligente pra saber aí. Exato. Tem gente que fica puta, né? Mas, cara, isso é engraçado. Agora, tipo, eu acho que aquele negócio agressivo de violência gratuita, acho que pra mim, pelo menos, é sem graça.
É, porque escala, né, bicho? Tipo, você cutuca o cara, você fala, ó, eu vou lá, vou te encher de porrada. O cara não dá muita bola, ó, eu vou te encher de porrada porque sua mãe é isso. Aí começa, né, cara? Sai de controle. O próprio Conor.
Isso nem você fala, né? Você desrespeitar a família da pessoa, ou a religião da pessoa, exatamente. Ou a crença, qualquer tipo de crença, acho que aí é totalmente fora do aceitável.
Sem dúvida,
ponto de vista, acho que deveria não ser aceitável para ninguém.
Exatamente. Cara, me conta uma coisa, como é que tá essa vida de podcaster aí, cara? Como é que... Eu tô sabendo que eu fiz um podcast com a Michelle e ela tá falando assim, construindo academia nova, tá cheio de projetos e podcast e tal. Como é que tá essa expectativa da academia e o podcast? O podcast tá indo legal. Eu assisti o com o Rickson, eu tinha feito um com o Rickson também, pô, é demais, né, cara? Tá muito legal.
É demais. Na verdade, com o Rickson foi uma live que eu fiz para um curso que eu estava lançando de defesa pessoal, divulgando, e quero fazer o podcast. Na verdade, cara, o podcast eu não fiz com nenhum lutador até agora. Tem 22 entrevistas, com exceção da semana passada, olha que coincidência, semana e uma outra semana, eu lancei, desde abril eu tenho lançado semanalmente, só que como ficou nessa correria, como você falou, de abrindo a academia, a nossa escola nova, tudo... deu uma engripada aqui e uma galera que eu tava conversando não bateu o horário, o meu não bateu, eu tava tendo uma reforma aqui em casa, uma confusão, não consegui fazer, que eu queria manter uma constância, né, de não ficar, ficar um tempão sem fazer, então eu tento, né, é importante, né, você pode
exatamente
falar melhor
100%,
que eu,
né? a consistência é 100%.
Vai fazer o negócio desenvolver, né?
Exatamente.
E aí, cara, a gente tá abrindo essa escola, né? Escola de MMA de Jiu-Jitsu Brasileiro aqui em São Paulo, que é agora eu tô entrando mesmo de cabeça nisso. Eu sempre dei aula, sempre tive uma academia ou fui ligado a uma academia, mas nunca com tanta seriedade, porque, lógico, eu tinha seriedade, mas não era meu negócio, né? Número um, meu business número um. Isso aí era uma coisa ali, porque foi acontecendo, né? Desde que eu era faixa marrom, eu dava aula e tal. Desde antes disso, mas desde faixa marrom já com uma academia sozinho, né? Então, a gente decidiu, com outro sócio, a gente montou uma escola que a gente pretende transformar em rede também, um negócio grande, focada totalmente no jiu-jitsu brasileiro. Então, vai ter... mas não é só jiu-jitsu esportivo. Então, além do jiu-jitsu esportivo, que vai ter kimono, sem kimono, feminino, infantil, juvenil, juvenil e tal. E, obviamente, a introdução toda do jiu-jitsu como arte de defesa pessoal, que eu acho muito importante, né? Então, eu desenvolvi um sistema para trabalhar isso para todo mundo que começa, e depois cada um vai escolhendo o caminho que vai fazer. Se vai para o esportivo, se vai para o esportivo sem kimono, ou também um curso novo que eu aproveitei para formatar na pandemia. Eu fiz um curso de jiu-jitsu para MMA, que é o seguinte, não é o MMA... É o jiu-jitsu aplicado ao MMA, que eu acho que é o que hoje em dia eu faço melhor. Então, assim, sim, um cara do jiu-jitsu, que eu lógico que serve para defesa pessoal também, né? Um cara do jiu-jitsu, como é que você vai caminhar para não receber golpe ou para clinchar? Como é que você vai encurralar a pessoa, né? Se tiver a grade e tal. Quais são as quedas melhores? Por que que eu entro nessa e não entro? Coisas que eu não sabia, eu tive que desenvolver sozinho. Tipo, pô, mas se eu entrar aqui... Pro jiu-jitsu esportivo é muito bom, mas pro MMA eu posso tomar uma joelhada de encontro, um upper de encontro. Então, como é que eu faço? Eu troco isso, viro pro outro lado, mas aí fica estranho. Mas e o double? E o single? Aí, e na grade? Como é que eu faço, né? Quando tá numa parede, numa grade? Como é que eu derrubo ali? Como é que eu mantenho o cara no chão ou vou pras costas dele? Então, isso tudo eu criei uma metodologia, são aulas, né? Que como eu já tenho o curso de fundamentos, o curso intermediário, o curso de controles, fundamentos de controle, eu criei um que chama BJJ para MMA, e vai ter esse treino, seria uma introdução ao MMA para o cara que é do jiu-jitsu.
Sim, né? Então, até um quer cara fazer bom aquela migração, né?
Exatamente, não é nenhuma uma aula que vai ter sparring, nada, é uma aula mesmo de fundamento do BJJ para MMA, qual que é a melhor passada, qual que é a diferença de mentalidade, entendeu? Você chega no jiu-jitsu pra porrada é diferente do sem kimono, porque a distância é diferente. Você fica naquela meia distância, você toma soco, né? Você fica coladinho, você não toma, você fica... Às vezes você tem que ter um jeito de segurar o cara ali. Como é que é, qual é a meia guarda mais eficiente para raspar? Não pode ser uma muito solta, porque senão o cara te bate. Então, tudo isso, essa expertise que eu tive, eu desenvolvi. Vai ter esse tipo de aula também, que é uma aula meio que de fundamento. Sabe por que eu fiz isso? Também eu sinto muito que tem uma galera, por exemplo, do Muay Thai, que é muito boa de Muay Thai ou do boxe, e vem E aí vem pro nosso treino de MMA profissional. E o cara não sabe fazer uma fuga de quadril, não sabe fazer uma saída de montada, não sabe defender um soco por baixo. Aí o cara fica bom de sprawl, defende a queda bem. Então, enquanto ele defende, bate no cara bem, mas o cara bota ele pra baixo, ele não sabe lutar de costas no
Não
chão.
sabe fazer
E
nada,
mesmo por cima, ele não sabe como controlar o cara, ele perde posição. Então, ele chega. Eu lembro uma vez, ia ter uma luta lá no Canadá e o Cigano lutou também com o Shane Carvin. Não sei se você lembra desse cara.
né?
E
Pô,
aí eu
monstro, cara, né?
é gigante. Eu fui no corner dele e ele foi para as costas do cara. E cara, ele não botava gancho, não botava gancho, ficava batendo ali, não botava gancho. Aí acho que acabou o round, voltou. Aí eu falei, ô Júnior, por que você não botou o gancho ali? Você tava matando, acabou. Ele falou, cara, porque eu tenho medo de cair para baixo. Porque a especialidade dele, apesar dele ser bom de jiu-jitsu, não era o jiu-jitsu. Então ele fala, cara, não vou arriscar isso aqui, né? Então, o que que eu vou ensinar para um cara que vem do Muay Thai e quer fazer um fundamento, um cara do boxe, um cara que não sabe nada de jiu-jitsu? Cara, como é que você vai controlar as costas para não cair para baixo? Se você estiver caindo no jiu-jitsu esportivo, não tem problema você cair e fazer guarda. No MMA, às vezes é melhor você perder as costas, tirar os ganchos e voltar para trás do cara e ficar ali controlando. Então, tudo isso,
Exatamente.
né, uma mentalidade diferente do que a galera perder uma montada, tomar um upa no esportivo, você não vai diferença nenhuma. Você já passou a guarda e montou, você fez 7 a 0, você fez 3
É,
mais 4. O
exato.
cara deu um upa ali, se for bom de guarda, se o cara cair na fechada, ainda vai tomar um sufoco. No MMA, você passou, montou, não tem ponto. O cara te deu upa, ele vai te chover porrada lá de cima,
Exatamente. Você
entendeu?
puxou
Você vai
guarda
perder o
ali.
round.
É, exato.
Entendeu? Então, se ele caiu na montada, você não pode perder a montada. Às vezes é melhor, é mais jogo você deixar o cara repor a guarda do que ele te dar um upa. Já no jiu-jitsu esportivo, muitas vezes é melhor você deixar ele te dar upa para cair na sua fechada do que repor a guarda. Entendeu? Então, tudo
Exatamente.
isso é trabalhado até para esse pessoal, não só o pessoal do jiu-jitsu, mas o pessoal que vem de uma luta em pé, antes de jogar num MMA profissional, ter essa base, que eu acho muito importante esse fundamento.
É muito legal. E mesmo a galera que vem do jiu-jitsu, porra, eu falo do João, é meu
Com
professor, porra.
certeza.
E é um cara que encosta ali para treinar com você. E aí ele fala daquele jogo teu do coladinho na grade ali, dá aquele tripzinho, bota o cara no chão. Porra, não tem um cara no mundo que faz isso daí direito do jeito que você faz. Então você pega um cara, campeão mundial, porra, bom de jiu-jitsu pra caramba, e o cara volta assim de olho cheio, né, cara? Fala assim, porra, bicho, lá no Demer é foda, cara, tem que fazer isso, não sei o que, não sei o que lá. E é demais você ter essa consciência de botar isso num curso para uma galera poder aprender, pô, é muito legal, porque é exatamente o que você falou, tem muito cara bom de porrada, mas você bota ele no chão, tipo, a gente ficou apostando nisso com o Adesanya, né, cara, o cara, campeão do UFC, like, super dominante, faixa azul de jiu-jitsu, pô, entendeu? E a gente ficou apostando nisso com Borrachinha, né, cara, falar, Borrachinha vai botar no chão e vai matar o cara, mas o cara meio que aposta na habilidade que ele tem de não ir pro chão, né? E a hora que bota
Exato.
no chão, o cara de repente só tá interessado em tentar levantar de novo. E a hora que não dá, né? É mais ou menos essa parada, né?
É, mesmo se der, né? Você tem que saber levantar. Levantar é uma técnica, então. Você tem que saber. E, por exemplo, todo mundo fala do Anderson. O Anderson era um cara que ele era muito bom em pé, mas o Anderson, cara, as pessoas esquecem, mas ele tinha uma guarda fechada muito boa. Ele finalizou algumas lutas. Então, assim, o que eu
Abraço
vejo
aí
no
pro Tio
Adesanya
Sonnen.
é finalizou a galera,
Porra.
não só ele, entendeu? É, pegou no Mataleão, no estrangulamento do Dan Henderson. É, acho que o Chris Lieben também, ele deu um triângulo, mas ele tinha uma guarda defensiva boa para sobreviver, né? Uma guarda de defesa pessoal mesmo, que é a guarda original ali. O Adesanya a gente não sabe ainda, porque ele tem realmente uma distância muito boa em pé, então é difícil botar ele para baixo, mas a hora que botarem, a gente vai saber o que que ele tem, né? O que que ele tem. Isso aí é importante, de entender. Aí vamos descobrir.
Falar de faixa para um cara que não treina de kimono é meio relativo. Né? Você vê aqui no próprio Renzo tem aquele o Nick Rod, Você já treinou com ele?
Não, não.
Porra, o moleque é um monstro. E ele era faixa azul, mas o cara tem 2 metros de altura, 200 quilos e, porra, tem músculo até na bochecha. Cara. Tipo, e ele é bom de wrestling. Nunca foi um top wrestling.
Então, mas tem isso.
Mas ele se mexe bem. O cara é atlético. E porra, 6 meses treinando com o Dana, com o Gordon aqui, o cara ficou bom pra caramba. E ele aí já muda a história, entendeu? Já muda a história. Uhum. Você, como é que estão os seus planos de luta? Você tem mais uma no contrato, é isso? Ou duas?
Eu tenho mais uma, mas eu estou querendo fazer duas por um motivo que é, cara, eu não queria encerrar a carreira sem público. Então, a última foda, seria a minha luta de... Meu planejamento era encerrar esse ano. Putz, era encerrar esse ano com essa luta e, infelizmente, veio esse negócio de pandemia, então atrapalhou tudo.
Sim.
E
inclusive você fez o, sem te cortar, mas já te cortando, você fez o primeiro evento sem público, né?
Primeiro evento sem público, é.
Aquilo lá deu um baque em você ali naquela
luta com o Durinho? Não sei, cara, se deu um baque, mas eu acho que aquilo talvez tenha, como era uma coisa nova que nunca aconteceu, talvez tenha me deixado um pouco mais relaxado que o normal, entendeu?
Sim.
Menos arisco, né? Sim. E acabei tomando aquele cruzado. Mas eu acredito que, quer dizer, eu não sei, é muito difícil falar, né? Se a gente não sabe, se tivesse público, não sei.
Ah.
Mas o que eu queria era, cara, fazer uma luta normal, agora sem público, que não tem. E aí finalizar a carreira fazendo uma luta com público e também tentar quebrar o recorde do Cerrone, né? Porque eu estou em segundo lugar com o maior número de vitórias no UFC de todos os tempos.
Ah,
eu sou brasileiro com o maior número de vitórias, mas eu queria ser o de todas as nacionalidades, né? Então, se eu ganhar essas duas lutas e o Cerrone parece que tá para se aposentar, mas se ele não ganhar nenhuma, eu posso passá-lo. Então, seriam dois estimulantes aí para eu fazer duas lutas em vez de uma. Mas mais que isso, eu não tenho vontade, não, porque eu acho que agora tem esses outros planos que a gente estava conversando, né? Da escola. A escola está muito legal. A gente quer fazer um business que cresça, montar a rede, fazer um negócio grande. Não é
muito
uma
legal.
Academia, eu quero fazer uma academia e pronto. Entendeu? A gente muito quer legal. Fazer um negócio, um negócio que seja um. Cara, é foda falar porque a gente ainda não fez nada, né? A gente tá começando um projeto, mas a ideia é fazer um negócio gigante. Vai dar certo ou não, a gente vai saber daqui a uns anos, mas a ideia é ser uma coisa grande.
Sim, com certeza. O Vila da Luta bombou por causa da pandemia? Não aguentou fechar?
Não, na verdade ele já estava para acabar, existia um desentendimento entre os sócios, e aí já estava se resolvendo o que ia acontecer, quem ia ficar, quem não ia, quem ia sair.
Entendi.
E acho que a pandemia ela só acelerou esse processo, né? Ela fez o processo ser resolvido porque tinha que resolver... E no fim, a gente aproveitou esse tempo para, quando tudo se resolveu, montar esse espaço novo e começar as reformas e tal, que está na correria essa semana. Para você ter uma ideia, eu voltei de lá agora. E essa semana a gente abriu para visitação a academia, mas ainda os tatames vão chegar essa semana. Então a gente abre para treinos só semana que vem. Mas tá aquela correria, mas tá muito bonito, cara, porque
a Michelle falou e eu falei, eu vou estar aí em dezembro, porra, vou fazer questão de ir lá.
Não, e você vai conhecer uma coisa muito legal em dezembro, que a gente fez uma coisa que é um sonho meu, uma coisa que eu tenho vontade faz tempo e tem em poucos lugares, eu sei, na Academia do Horion tem, na Califórnia, na Academia do Pedrinho Valente tem, em Miami, que é um museu da história do jiu-jitsu.
Ah, que demais, cara.
Cara, mas é assim, não é que a gente fez assim, vamos fazer. A gente pegou um cara, é o Lucas aqui, um cara que ele trabalha no Museu da Pessoa, em São Paulo, que é um puta museu, entendeu?
Uhum.
Com outros museólogos, os caras são museólogos. Cara, eles entrevistaram, me entrevistaram, conversaram com o Marcelo Alonso, que é um especialista.
Nossa, em história. O especialista, né?
Exatamente. Leram os livros, o livro do Carlos Grace da Reila, leram outro livro que o outro menino lá que o Marcelo nos indicou, agora tá, são 3 livros que ainda estão só digitais, agora me falhou o nome, mas que é uma pesquisa gigantesca de história do jiu-jitsu brasileiro.
Ah, até não antes... é o Drysdale?
Não, não é do Robert, é outro cara. O Robert é até meu amigo, mas não é o dele. É o livro... É um menino que fez 3 livros. E, cara, estão correndo atrás, de acervo. De... Lógico que a gente não tem um budget, né, um orçamento para fazer um negócio gigantesco, né? Mas acho que só essa iniciativa é muito legal, né? Porque é o que eu falei, que a gente tem que passar para as pessoas não têm ideia nem que o jiu-jitsu é brasileiro, o jiu-jitsu brasileiro é brasileiro, entendeu? Brasileiro é jiu-jitsu. Elas acham que é uma coisa que é japonesa, e não é, ela é culturalmente, ela foi desenvolvida aqui, ela veio de lá, óbvio que como tem influência, do mesmo jeito que eu brinco que o rock é americano, mas tem influência dos africanos, entendeu? Do blues, que tem influência dos africanos. Do mesmo jeito que a capoeira não é africana, ela é brasileira, ela tem influência, né?
E aí... a gente pegou uma arte e criou um...
Como tudo, né? A cultura
exatamente,
é...
Né? Exatamente. Eu tava falando... Né? O que que eu tava falando, cara? Eu tava falando esses dias com alguém e a gente falou, tipo, se não fosse o Hélio e o Carlos, grandes mestres, ia ter virado uma modalidade de judô, uma porra assim, entendeu?
Exatamente. Foi o que eles lutaram para não... E teve muita pressão.
Do judô, inclusive, né?
Do judô, do judô, para acabar, porque eles tiveram essa visão e essa teimosia, no bom sentido, de falar, não, é um negócio que a gente vai desenvolver diferente. E foi virando uma outra coisa. E a cultura, né? Por exemplo, eu falo, o pessoal não sabe nem porque tomar açaí. Açaí, quem trouxe foi a família Grace, de Belém, né? Para São Paulo, para o negócio. É um negócio que tem em todas as academias do mundo, de dar apelido, de sair da academia e fazer um churrasco. Isso é cultura brasileira pura. Exatamente. Então, uma vez um cara falou, pô, isso é a coisa mais importante que a gente já exportou para o mundo, fora... junto com a bossa nova, entendeu? Cultural, em termos culturais. E quem tá no Brasil não tem
E cá entre nós, não malhando música nem nada, tipo, eu moro aqui há 20 anos, eu acho que eu só ouvi bossa nova em um restaurante brasileiro, entendeu? Tipo, é um negócio que é raiz brasileira, mas tá longe de ser popular, é tipo, quem curte música...
Não é aprecia, popular. Ela influencia músicos, entendeu?
Isso, não é aquela igual, por exemplo, você fala de música latina, que...
Mais lixado, né?
Exatamente, é um negócio que não tem nada a ver com exportação nossa, assim, né? Tipo, o jiu-jitsu, eu acho que eu acho que é o produto brasileiro, talvez, da nossa cultura mais difundido, sem dúvida, tem que ser. Acho que talvez o carnaval, mas o carnaval a galera só conhece, não vive, não convive,
exatamente. Não presencia. Né? É isso, exatamente. Isso que você falou faz tem toda a razão, porque não só é o produto cultural brasileiro que mais se difundiu, mas que mais pessoas vivem disso.
Isso.
Também, né? Porque você vai para Nova York, só em Nova York, num pedacinho desse tamanho ali na Midtown. Você tem o Marcelinho Garcia, você tem o Renzo Gracie, tem o Shaolin, o Vitor Ribeiro, que são 3 dos maiores ícones de todos os tempos, entendeu? É. E aí tem o Murilo Santana, que tá ali também, perto, entendeu? E com certeza estou esquecendo gente, mas e aí na Califórnia você tem milhares de brasileiros e americanos já ensinando, entendeu? Exatamente. Que aprenderam com os brasileiros. Então, assim, quem mora no Brasil e não viaja muito, não tem ideia do tamanho do negócio.
Com certeza. Eu falo para todo Grace que eu trago no podcast, eu falo, tem mais Grace na Califórnia hoje do que no Rio de Janeiro, né? E os caras dão risada porque, tipo, exatamente. Mas acabou virando um movimento migratório porque tinha mercado para isso, né? Você vê hoje como é que tá isso daí, é uma loucura.
É verdade. Aí eu falo isso até falei com o Siriema, eu falei, cara, a gente precisa começar, já tá na hora de fazer o Mundial, dar uma girada para outros lugares, né? O Mundial de Jiu-Jitsu, porque a gente precisa crescer. Cara, o Brasil ainda não é a economia que é os Estados Unidos, não, mas, por exemplo, a Alemanha é uma super economia, entendeu? Por que que não tem um Mundial lá para desenvolver o Jiu-Jitsu lá? A Europa em geral, entendeu? O Oeste Europeu é muito forte, a Escandinávia tem um jiu-jitsu forte há muitos anos. Eu vou para a Finlândia desde 2004, 2 vezes por ano, dar seminário. É muito forte. Cara, faz a galera ir para lá, outra coisa. Eu acho que esse é o próximo passo. O jiu-jitsu, para você ir para os Estados Unidos, a gente perdeu muito ganhou muito por um lado, mas perdeu muito, porque os brasileiros não conseguem para os Estados Unidos lutar, não só por dois motivos, um por dinheiro, e o cara mesmo que consegue dinheiro e patrocínio, eu já vi, cara, não foi um nem dois, mas, cara, mais de 10 moleques na minha academia tendo visto negado.
Não consegue visto, né?
Foda. Não consegue visto, cara, porque, pô, moleque que nem eu era meu caso, cara, moleque, cara, não declara imposto, não tem nenhum bem no nome, não é casado.
E tá ali nos 20 filho, anos de idade? 18,
tem 20 e poucos anos de idade.
É o...
Quem lutar é o target que o cara fala, esse cara não vai entrar nos Estados Unidos. E é o atleta, entendeu?
Exatamente. Aí,
então, se você faz, por exemplo, na Europa, a Europa não precisa de visto para o brasileiro. Você faz na América do Sul e você desenvolve como que a Argentina é um país que está do nosso lado, é um país que deveria ter o jiu-jitsu, cara, brasileiro bombando. É, seria até uma ferramenta de apaziguar os ânimos, né, entre brasileiros e argentinos. E, cara, e não tem. O Chile, que é o país mais desenvolvido da América do Sul, a gente poderia ter muitas academias lá. Sim. Então, o que faz isso desenvolver foi o que o Jigoro Kano fez com o judô. É fazer um mundial rotativo, entendeu? Cada ano num lugar, e vai dar um trabalho, mas, cara, vai levar para outro patamar. Eu acho que demorou um pouco para a gente fazer isso. Eu acho que foi muito bom esse estabelecimento nos Estados Unidos, né? Que é o país maior do mundo em termos de esporte mesmo, sim, né? Junto com a China, assim, mas a China é um regime diferente, um pouquinho mais complicado. Agora eu acho, cara, já faz uns anos já que já deveria estar rodando.
Exatamente. Eu acho que ou faz clichê mesmo, né, cara? Faz a parada no Rio de Janeiro, Maracanãzinho, e volta
também,
e volta também. À raiz, é. Tipo, mas faz sentido o que você tá falando. Tem que tirar um pouquinho. Essa dificuldade de viagem é real, né, cara? Tipo, eu conheço gente que falou na entrevista. Eu conheço um cara que falou na entrevista. Tipo, não, a minha irmã mora lá e eu tô vindo lutar. E, sei lá, eu vou chegar lá na quinta, luto no sábado e segunda-feira já não luto mais. Ele falou, então você precisa de 4 dias. O cara deu 4 dias de permanência pra
já,
ele.
Já me fizeram isso, cara.
Entendeu? Pô.
Aí, já me fizeram. Já. Eu cheguei aí e falou, o cara desconfia, quantos dias você vai ficar? Vou ficar, tá, ele deu exatamente o tempo que eu ia ficar.
Imagina.
Isso, cara, eu vou te falar, eu com P1, visto de trabalho, com tudo corretinho, entendeu? Uhum. Nada, nunca tive um problema. Entre nos Estados Unidos, em média, nos últimos anos, sei lá, 4 vezes por ano. Teve anos
e
que
sai,
eu fui.
Sai, né?
Entre e sai, teve anos que eu fui 6 vezes por ano. Pago imposto nos Estados Unidos há muitos anos, entendeu? Então, há mais de 10 anos. É. Então, assim, você imagina um garoto, cara, como eu era lá começando, que não paga nem imposto no Brasil, declara isento.
Pois é, não consegue.
Vive de dar aula ali, aí consegue desesperadamente um patrocíniozinho que ele ganha um pacote de uma viagem de avião com um hotel ali 3 dias, e aí ele vai tirar o visto e não consegue. É meio triste, assim.
Pô, e aí, quantos desses falam assim, quer saber? Foda-se, vou arrumar um trabalho, porque não vai rolar, né, cara? O cara já acha que não vai conseguir, já dá aquele uhum. banho de água fria logo no começo ali, cara. E quantos não mudam de ideia, de aspiração para uma parada dessa?
Exato. E quando o Carlinhos começou a confederação, lá em 94, se eu não me engano, aquilo tinha um porquê, tem um porquê, né? Ele começa com um propósito, né? Que é a palavra uhum. bonita pra gente falar hoje, né? Um clichê, né? Mas é assim, e é bonito, né? O propósito de desenvolver o jiu-jitsu esportivo. Quando vai para os Estados Unidos, também tem um super propósito de fazer um negócio que num país estava sedento por aquilo, abraçar e levar para outro patamar. E eu acho que agora o pessoal que está à frente, né, o Siriemo, o André, eu acredito que são os caras que estão à frente hoje em dia, tem que também, acho que esse propósito, eu tenho certeza que faz parte deles também, eles ainda acho que estão tão, né, vendo a maneira de fazer isso, mas esse propósito é importante, sabe, da gente fazer. Vamos levar agora para outro patamar? Chegou a hora?
Isso.
E é o propósito. Vamos mudar a vida de mais pessoas, como a gente já fez, né? Que o jiu-jitsu muda a vida de muita gente. Se a gente conseguir expandir mais ainda, a gente vai transformar mais pessoas ainda, transformar a vida de mais pessoas. Exatamente. Então,
você não acha que eles chegaram numa posição que eles estão um pouco confortáveis, assim, tipo... faz ali todo ano, tem sempre a mesma galera, as mesmas escolas, a mesma média de público, porque acaba sendo acessível, eles estão num polo dominante do
jiu-jitsu. Eu acho que, então, é isso que eu estou falando do propósito. Acho que é lógico que o conforto é difícil quando você atinge conforto. Exato. E a média vem aumentando de público. Então eles falam, cara, o negócio está funcionando. Uma vez eu conversei com o Sirema e ele falou, Demi, funciona tão redondinho aqui. Eu falei, cara, mas em Portugal também funciona redondinho, o europeu. É exatamente. Só mudar o nome. Muda o nome, faz o mundial lá, entendeu? Porque eu acho que, lógico que você ter tudo cômodo, não estou falando que é fácil, né? Mas tipo, ajeitado e azeitado como está, é um empecilho para o desenvolvimento. Mas eu acredito, cara, porque não sou só eu que falo isso, eu já vi o Fábio Gurgel falar aí, já vi outras pessoas falando isso, Marcelo Alonso, eu acredito que eles estão se mexendo para fazer isso sim. Porque, cara, eles sempre foram a vanguarda, né, do jiu-jitsu esportivo e querem continuar a ser.
E vai continuar sendo. Eu acho que eu ia comparar agora com esse movimento de super luta, no-gi, essas palavras que, cara, a gente tem que também reconhecer que foi uma coisa que elevou o jiu-jitsu para um outro nível.
Muito.
Né? Goste ou não, né? Eu tenho vários convidados aqui, tem gente que gosta, tem uns que me dão umas porradas, falam, pô, não, jiu-jitsu é de kimono, ser kimono não é jiu-jitsu. Eu entendo todos os pontos de vista, porque eu respeito todos. Mas, cara, o interesse, tem que reconhecer que o interesse aumentou demais ali atrás, quando começou aqueles submission only, sem kimono, os moleques se mexendo rápido e tal. Eu falo, não, porra, isso aí é legal. Porque, cara, tem... esquece a parte de honra, de glória, né? Porra, ganhar uma medalha da IBJJF no Campeonato Mundial, porra, é o sonho de qualquer cara que tá competindo. Uhum, entendeu? Uhum. A gente não tira isso. Agora, você passar 10 horas sentado ali assistindo o campeonato de kimono, cara, é pra quem gosta muito, porque é um negócio técnico, puxado, grudado, porra, não dá pra sobreviver vendendo esse produto, entendeu? Aquilo lá é pra quem compete, pra quem gosta de assistir. É muito pequeno o público. Aí você faz uma parada mais esportiva, mais dinâmica, você expande o público absurdamente, que foi o que aconteceu.
Eu esse negócio, cara, pode falar quem foi, é a maior besteira do mundo, falar que jiu-jitsu é de kimono. O jiu-jitsu japonês talvez seja de kimono, o jiu-jitsu brasileiro é os dois, desde os primórdios.
Exato, eu acabava o treino, os caras falam, tirava a jaqueta.
Desde os anos 90 a gente tirava no verão, era 3 vezes por semana lá na academia do Fábio sem kimono, entendeu? E 2 vezes de kimono, e aí quando passava o verão invertia. A gente treinava muito, muito antes de ter Abu Dhabi, a galera já treinava taparia, treinava sem kimono.
Taparia,
Você pega a foto do Hélio, do Carlos, os caras treinam sem kimono também, entendeu? Treinando só de calça. Isso aí não é novidade. Isso aí, por exemplo, é a diferença pro judô, que não existe. Você pega a molecada do judô, eles nunca treinaram sem kimono. Uhum. Né? Então, assim, tem academias que não... que esqueceram esse lado, talvez, por não ter sido ensinado, mas o jiu-jitsu é uma arte de defesa pessoal. Tanto faz se é de kimono ou sem kimono. Os dois são importantes. Eu falo isso eu tenho essa mesma mentalidade do Marcelinho, por exemplo, que ele tem as aulas com kimono e sem kimono quase iguais na academia dele, né? A minha é ainda mais um pouco de kimono, mas assim, jiu-jitsu é jiu-jitsu, ponto, né? É técnica, é alavanca, não sei o quê. O kimono te dá algumas opções a mais de ataque, né? E te dificulta um pouco mais as saídas. O sem kimono, ele faz você ficar muito mais justo, atacando, porque não tem como você não ser
justo. Não tem pegada ali, né?
Não tem pegada. Então você tem que realmente, você tem que ter o fundamento bem feito para fazer um ataque de 100 quilos de montada sem kimono. Se você for meia boca, você não faz, não vai pegar o cara nunca. Mas ele facilita um pouco a saída. Então, assim, um complementa o outro, claramente. Eu falo, cara, tem que treinar os dois. Hoje em dia eu treino muito mais sem kimono, porque eu treinei muito de kimono e praticamente só sem kimono. Mas eu falo, a hora que eu parar de lutar, vai ser meio a meio. Vai ser, entendeu? Eu treino meus outros treinos, que eu gosto de fazer boxe, não sei o quê. Mas pelo menos 2 vezes por semana, a hora que eu parar de lutar de kimono e 2 vezes sem, Porque, cara, uma coisa você descobre do outro, não existe isso. E isso sim é o que você falou do comodismo. A pessoa só treina de kimono, acostuma, ah, não. Ah, o outro não é jiu-jitsu. Ou a
Tá.
pessoa só treina sem kimono, fala, não, mas o sem kimono que é importante, porque não sei o quê, entendeu?
Exatamente. O
Então.
equilíbrio é essencial, né? Porque, na verdade, os dois são legais, né? Você
É.
começa a treinar só de
Muito.
kimono, você fala, puta, que da
Muito
hora, cara.
legal.
Kimono é muito.
É.
Você começa a treinar sem kimono, você fala, caraca, que legal, sem kimono, né? Pô, eu passei quase um ano, mandar um abraço pro Zeferino aí. Passei quase um ano treinando só sem kimono, porque, pô, sou um cara grandão, era verão, quente pra caramba, você treina sem kimono, você fala, que legal. Aí eu fui olhando, assim, eu sou faixa azul ainda, né? Aí eu fui olhando, assim, aí um dia cheguei pra ele e falei, bicho, eu sei que a gente não fala de faixa com o professor, mas todo mundo da classezinha de terça-feira lá que eu fui já é faixa azul e eu continuo de branca. Ele falou: você não treina de kimono, sem kimono não gradua. Eu falei: ah, você vai falar isso um ano depois, porra?
Não, mas é importante isso também. Do mesmo jeito que tem que ter o equilíbrio, o kimono é importante sim para graduar.
100%, exatamente.
No meu método, que eu tenho lá as aulas, quantas aulas mínimas o cara tem que ter para cada faixa, né? É, como é que é tal. É, tá escrito, tem observação lá. Desde que eu criei isso há uns anos atrás, eu pus observação. Pelo menos 50% dos treinos tem que ser de kimono.
Exato.
É, porque que acontece? Se não. É, o cara treina só sem kimono e fica duro, mas também não aprende tecnicamente às vezes uma saída eficiente, né? Ele sai meio na explosão de qualquer jeito. Então, é assim, se ele treinar meio a meio, cara, tá tranquilo, entendeu? Agora,
É
não dá
legal o
pra.
kimono, você aprender ali com o kimono e aí dá uma afiada na técnica sem, né, cara? Isso que é
Pelo
massa,
menos
né?
até a faixa preta. Aí depois, que nem no meu caso, eu me especializei em MMA. Não dá pra eu ficar botando kimono toda hora. De vez em quando eu brinco,
Exatamente, é.
né? Um dia foi o Buchecha e o Lola na academia. Falei, pô, tava sem treinar um tempão jiu-jitsu, que eu tinha machucado a perna, tava com uma inflamaçãozinha na perna. Jiu-jitsu sem kimono, que é o meu forte hoje em dia. Aí, cara, foi que eu falei, ah, não vou deixar de. Aí pus o kimono, fui lá treinar com os caras, entendeu? É gostoso, entendeu?
É
Não, não...
massa, né?
Então, tem que ter até a faixa preta, cara. Todo mundo tem que fazer os dois. Tem que aprender a defesa pessoal, do jiu-jitsu. Jiu-jitsu, aliás, como defesa pessoal, jiu-jitsu é a defesa pessoal. Aprender a parte esportiva, aprender a parte sem kimono. Tem que aprender tudo. Você quer ser um faixa preta completo? Aí depois você se especializa.
Exatamente. Eu queria falar de novo um pouquinho desse museu que você está fazendo dentro da
Da
academia. Vai
escola,
rolar uma ala de memorabilia aí do Demian, do UFC, essas coisas? Você pensou nisso?
Eu
Ou
tô
você
querendo, na
quis
verdade, assim,
misturar?
eles que é, eu vou ter, vamos ter. Quando a gente começou o museu, o pessoal propôs, o sócio, o pessoal do museu, fazer um museu meu, da minha história. Só que eu falei, não, cara, acho que vai ser muito mais legal fazer um museu da história do jiu-jitsu, entendeu? Pode ter eu no museu, né, como importância histórica hoje em dia do jiu-jitsu no MMA, mas. Deu uma travada
E
aqui, tá me ouvindo?
deu uma travada boa aí. Voltou, voltou.
Alô?
Foi.
Voltou?
Voltou, voltou.
Peraí. Tá. Onde que a gente parou?
No, na importância histórica sua do jiu-jitsu pro MMA.
Então, acho que assim tem a minha importância também, mas isso é um pedacinho do museu. O legal do museu é falar da família Gracie, é falar das lutas históricas, é falar do feminino hoje em dia, entendeu? Com uma Kira da vida, uma Michelle. Travou de novo?
E tá ficando bem ruim a conexão. Eu vou até anotar aqui
Pera
que
aí que eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui.
eu
Eu
vou
vou trocar a
anotar aqui para eu
conexão.
não perder o
Pera aí.
para editar.
Não, tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui a conexão.
Tá.
Ou foi? Foi, né?
Não,
Agora foi.
eu acho que foi sim.
Tá,
Por
se piorar
favor.
de novo, você me fala, anota aí o tempo, e aí eu continuo daí.
Isso, vou fazer
Quer que eu
exatamente
comece de
isso.
novo? Falar
É,
dessa.
vamos continuar do. Aí fala
Tá, você falou da minha
da...
maravilha, né?
Isso.
Tá. Então é o seguinte, cara, eu. Até eu propuseram o só. Ixi, tá travando, peraí que eu vou trocar isso aqui.
Troca.
Vai dar uma caidinha e vai.
Não, de boa.
Aí, agora foi, né?
Bom, agora foi. Agora foi.
Foi, foi. Tá, então. Bom, você perguntou da memorabilia.
Isso.
É, minha, vai ter sim alguma coisa, mas quando a gente pensou no museu, até o sócio e o pessoal do museu falaram que vamos fazer um museu seu, da sua história. Eu falei, cara, acho bem mais legal fazer um museu da cultura e da história do jiu-jitsu como cultura brasileira, influenciando várias coisas no mundo, não só dentro da própria luta, mas coisas, como eu falei, o negócio do açaí, que a pessoa que às vezes toma açaí nem imagina, nem entende de jiu-jitsu brasileiro direito.
Uhum.
Então é legal ter, né, muita coisa da família Gracie, ter as lutas históricas, né, Hélio Kimura, sim, Carson, outras lutas, alguma coisa minha, alguma coisa do feminino atual com a Kira, Michelle, as meninas, né? É, transformando o jiu-jitsu. Até outro dia, quando eu comecei, o campeonato feminino, antes nem tinha, mas aí começou o feminino, tipo de azul e roxa, azul e branco e azul, e depois roxa, marrom e preta.
Uhum.
Né? Não existia que nem hoje todas as faixas.
É, acho que a Michelle falou uma parada, né? O primeiro campeonato mundial que ela ganhou era exatamente roxa, marrom e preta.
Não faz muito tempo, não faz muito tempo. Então, a Kira como a primeira Grace, entendeu? Se graduou a faixa preta e campeã, né? Eu vi a Kira lutando lá novinha com 14 anos de idade, quando, sei lá, era faixa azul, roxa,
uhum,
e, pô, atingiu o que atingiu aí. Então, tudo isso, né, eu acho que o museu vai tentar retratar isso. Agora a gente tá correndo atrás, eu falei... com o Marcelo Alonso, falei com o Luca hoje, né, com o Luca Tala.
Ah, que massa!
Vou falar com, quero falar com o Aragão também, né, que é da Grace, e mais um pessoal aí, para ceder algumas, pode ceder algumas fotos, algumas coisas também, porque a gente...
Sabe quem pode ajudar também? Né? O Dudu, cara, acho que o Dudu tava falando com você também.
O Dudu, exatamente.
Foi editor da Tatame muitos anos.
O Dudu, é verdade. Verdade, o Dudu, até anotei aqui o um negócio do Dudu para, né, uma outra coisa que eu tenho que fazer, mas enfim, a gente...
Cara, mas vai ser demais. Mas eu falo, tipo assim, é legal ter uma área de memória. De repente começa a pegar de outros lutadores também, faz tipo um hard rock.
Não, eu tenho minhas... Todas as minhas luvas de luta e todos os meus shorts, entendeu? De todas as lutas. Algumas estão nos Estados Unidos com um amigo meu, tipo, da luta com o Anderson. Mas, pô, tem luvas legais. Por exemplo, posso botar o pôster do Ben Askren com a luva que eu lutei com o Ben Askren ali.
Isso, então. Né? Muito legal. Muito legal.
Isso sim. Acho que mais numa parte mais recente ali. O museu não é uma coisa grande, lógico. É pequeno, mas tem um espacinho bom lá. Eu acho que vai render bem. E pode ser também rotativo, né? Não precisa tá. Eles vão apresentar pra gente, pessoal, os museólogos lá na daqui 2 dias.
Que massa.
Eu tô curioso para sentar com eles e ver. Eles vão apresentar num programinha que a gente vai mostrar em vídeo, em slide.
Que massa. Eu acho que o grande barato é o tipo de mágica que acontece nessas academias aqui, assim, tipo na do Renzo, por exemplo. Você chega lá uma hora, tô aqui na Renzo Gracie Academy, e você tá passando lá, o Renzo Gracie passa por você e fala: pô, e aí, como é que tá, fera? Beleza? Uma parada dessa, igual, tipo, o cara tá na tua academia, na Demian Maia, olhando as coisas do Demian Maia, e o Demian Maia dando uma aula ali atrás, o cara vai falar: cara, eu tô no lugar certo, entendeu? Isso dá um valor excepcional. Pô, demais, cara, demais.
Com certeza. Tem e o Renzo, cara, é um carisma que eu nunca vi, né? O Renzo é um cara que... A última vez que eu tava em Nova York aí, eu fui pegar um kimono pra um cara que é fã. Primeiro o cara fui pedir o kimono, esperei ele sair da academia, né? Porque eu sabia que ele não ia querer vender o kimono. Aí falei, bom, vou agora lá comprar. Aí a hora que eu fui comprar, a mulher falou, o Renzo falou que não é pra vender. Você falou, como é que... Aí eu falei, não, mas pode vender, não sei o que. Tá, não, senão ele vai bater na gente, não sei o que. Não... Aí eu falei, puta. Aí eu falei, tá, vou ali jantar e vou voltar já, porque eu quero pegar a assinatura dele. Aí, tá bom, ele foi jantar também. Aí eu tô passando ali, eu virei na 30, né, academia?
Isso.
E virei à direita na 7, acho que é a 7 do Madison Square.
Isso.
Virei à direita e ele tá almoçando, jantando ali do lado com um casal de gringos e outra. E aí tava eu e dois amigos, a gente sentou com ele, eram 8 horas da noite, se eu não me engano. 8 horas, 7 e meia.
Uhum.
E eu tinha treino de wrestling no dia seguinte na Colômbia. E, cara, falei, bom, vou ficar aqui uma horinha com o Reis, vou jantar, tal, uma horinha e pouco e vou pro hotel descansar, né? Cara, a gente não conseguia sair, era só risada, era só história. E aí o casal de gringo foi embora, outro gringo, e ficou eu, o Danilo e o Henrique, dois amigos meus, o Danilo até que estreou no UFC agora, e ficamos conversando com ele, cara, acho que uma hora, acho que era, cara, 11h30 da noite, falei, galera, se vocês quiserem ficar, eu vou embora, que eu preciso descansar para amanhã, que tem treino cedo. Mas a gente chegou lá, tipo, 7h30 da noite para jantar no lugar.
E vai embora. E a história, cara, não acaba, né, cara?
Acaba, e o cara mais carismático que eu conheço.
Ele é demais.
E, cara, um coração gigante. Tem um negócio aí, acho que eu nem sei se eu posso falar, vou dar em primeira mão, que um pessoal aqui do Brasil está querendo fazer um desenho animado com heróis que são lutadores de jiu-jitsu.
Ah, que legal, cara!
E é uma puta produção legal e tal, e eles querem fazer o Renzo, eu, Boucher, Shakira, e quem mais que é? Renzo, eu, Bochecha, Shakira e aquele menino lá de Abu Dhabi, que é bom também, que é afilhado do ou filho do Sheik, eu esqueci o nome dele.
Não vou saber.
Deixa eu ver aqui.
Eu vou ver se eu acho aqui também.
Vou te falar aqui quem é.
Tarnum.
Não, é o Faisal Aiktibi. Ah. O Renzo, Akira, o Bochecha, eu. Então, querendo fazer isso. Aí até falei com ele e tal. Vamos ver aí se vai dar certo.
Que massa. E o Renzo tem meio cara, dá pra imaginar fácil o desenho animado com a cara do Renzo, né?
Pô, ia ser demais.
É. Ia ser muito legal. Ó, antes de eu deixar você ir, vamos. Como é que tá? Rolou um papo aí dessa luta com o Chimaev, né? Todo mundo veio te perguntar. Qual que foi a. Chegou a acontecer esse papo? Não vai rolar essa luta. Não faz sentido, não?
Cara, sentido pra mim agora, né, como última luta, não faz. Talvez nem como penúltima, mas. É um desafio legal, né? É um desafio interessante. É um cara que tá com um hype muito grande. Eu vou te falar que o Edu tá conversando aí com a UFC. Eles estão conversando sobre isso. Eu sou lutador, cara. Eu não sou o cara que vai falar sim ou não. Eu deixo tudo na mão dele. Se for essa, ótimo. Pô, um desafio legal pra caramba. Se não for, tá tudo certo também. Vamos ver aí o que vai acontecer, né?
Eu senti uma mudança na onda, assim, né, do Chimaev, porque ele tava tirando pra tudo quanto é lado, né, desafiou todo mundo, não sei o quê, e todo mundo falou, bicho, sai fora, você acabou de chegar, né, cara, bota uma milhagem aí primeiro e depois a gente conversa. Mas ele tá apurreando tanto que agora eu tô vendo os caras voltar e falar assim, bicho, quer saber de uma coisa? Vamos lutar então que eu vou calar tua boca. Tá acontecendo, meio que mudou, né?
É porque ele tá com um hype muito grande, então acho que muita gente quer ir ali, né, pra tentar pegar esse hype também.
Sim.
Vamos ver. O Edu, que é meu manager, tem conversado com a UFC, inclusive a esse respeito também, mas são coisas que também eu não posso falar, que é coisa de negociação. Mas como eu falei, eu não me oponho nem de um lado nem de outro. Se for para ser essa, vai ser. Se for para ser outra, vai ser. O que acontecer lá na negociação.
Alguém em particular que você gostaria de falar, porra, eu gostaria de fazer minha última luta com esse cara aqui.
Cara,
por qualquer razão, pelo estilo, entendeu?
Cara, eu já tinha falado uma vez do Cerrone, né, do Cowboy, por fato do número de vitórias, a gente tá lá no alto, seria legal. O Diego Sanches é uma luta de caras mais veteranos que estão aí faz tempo, e ele sempre vem pedindo essa luta, e eu também há muito tempo. Essas, para serem últimas lutas, acho que seriam legais. Agora, se fosse a penúltima, uma luta legal que eu gostaria de fazer, não para encerrar, mas para fazer, seria do Anderson, que eu também já falei, entendeu? Pois uma revanche com o Anderson. Eu acho que é uma luta que teria muita gente querendo ver. né?
Verdade, com certeza.
É uma luta, mas eu não sei, cara, porque ela não foi cogitada pelo UFC, porque é uma luta, acho que é uma luta vendável.
Só que foi um trauma, que, porra, eu lembro na época da primeira luta, pô, até o Dana White
É, mas,
ficou
cara, os
chateado.
lutadores mudam, né? Os lutadores mudam. O
Ali
Demian.
foi tipo, foi aquela a marra. Era o lance do Anderson era esse lá no cage, não era? Foi, você levou como desrespeito? Foi desrespeito ali na hora, mas ele era assim fora também? Como é que foi? Conta um pouquinho só do. Você já falou sobre isso 1 milhão de vezes, mas de bastidor ali, assim, porque aquilo lá era coisa dele, né? De chamar, falar, não, vem, vem, vem aqui, trocar porrada aqui e tal. Então é.
Cara, eu acho que isso aí não tem problema nenhum. Algumas coisas que ele falou, eu acho que foram, acho que passou um pouco do ponto, mas aí, cara, também o cara tá ali no momento e erra ou não. Agora, realmente, o que acontece na luta não tem como eu julgar o cara, porque o cara tá num momento de emoção ali forte e estresse, né? Agora, fora da luta, eu não, também não vejo o Anderson como um cara que, puta, é um cara que eu acho um cara interessante como personalidade, assim. Tô falando assim, no
Claro, não,
pessoal, né? Não tô
sim.
falando que eu tô certo ou errado e nem quem eu
Claro.
sou, né? Pra falar, só falo que assim, né? Tem pessoas que eu acho, tipo assim, sentar com o Rodrigo Minotauro, que é meu amigo. É legal, entendeu? Você troca ideia, você aprende, você fala, você se espelha, entendeu? Então, assim, você é um cara que se admira. E então, assim, cada um. Eu não vejo isso no Anderson, entendeu? Como personalidade. Até acho, cara, se ele tivesse alguns ajustes ali, ele seria um ídolo para sempre do Brasil, entendeu?
Também acho,
Eu
eu
acho
falo
que.
bastante disso, começando pelo inglês e por algumas outras atitudes que ele não teve quando estava no topo, né, cara? Mas
Mas enfim,
agora tá tarde.
ou não, sei lá, mas o seria mesmo pelo estilo, porque, cara, assim, independente de qualquer coisa, eu admiro ele como lutador, sempre admirei, entendeu? É um cara fantástico, e fazer uma luta com ele, comigo hoje, um cara muito mais experiente e muito diferente daquele que ele enfrentou em 2010, 10 anos depois hoje. Seria interessante para mim, assim seria um desafio grande, porque apesar do Anderson não ser aquele Anderson igual ele é hoje, queira ou não, cara, ele é muito mais pesado que eu, né? É um cara bem mais de outra categoria mesmo, mais alto, mais pesado. Então, não deixa de ser um desafio grande. E eu vejo o pessoal falando, né, sobre lutas, Anderson, o próprio Chimaev, pô, Demian, não aceita essa luta, faz não sei o que. Eu falei, pô, porque é perigo. Eu falei, cara, se eu tivesse escolhido minha profissão, porque é perigoso, o que é, o que não é, eu teria escolhido outra profissão. Teria ido trabalhar numa profissão segura, porque a minha não tem segurança
Nem
nenhuma.
nenhuma, né?
Entendeu? Eu tenho 40 lutas na minha vida e tô acostumado com isso. No modéstia à parte, tipo, eu faço isso desde 18 anos. Eu saí na mão lá, na primeira luta que tinha um tatame lá, quem quiser ver esse documentário lá no fcdocs.com.br, é de graça, no Nascidos para o Combate. A segunda temporada tem até o Renzo. Meu episódio é o 4. Tem até o Renzo falando. É de graça, é só botar o e-mail lá no fcdocs.com.br, na internet. E tem o Renzo falando de mim e tal. E, cara, com 18 anos foi minha primeira luta. Eu tava lá, eu fui lá, me inscrevi, paguei R$ 30 pra sair na porrada no num tatame aqui em Bertioga, no litoral de São Paulo, num galpão que não tinha nem regra, sem luva, sem nada.
Caraca.
Então, assim, se eu fosse escolher pela segurança e pelo que eu acho que vai, tipo, ah, não, só vou no que é certeza que vai dar certo, eu não tinha começado nem lá atrás, em 1996,
Exato. E
entendeu?
luta
E eu
fácil não tem
tô.
também, né, cara?
Não tem,
Os caras
cara,
podem
não
falar o que
tem.
quiser, se você
Não
baixou a
tem.
mão na hora errada ali, a luta acaba. Pode estar lutando em qualquer um. Tem dois profissionais ali, né, cara? Querendo ou não, tem níveis para tudo, para técnicas e tal. Mas é igual os caras falar, ah, o Khabib não sabe dar porrada. Fala, porra, bicho, como é que você
Porra, o
fala um
cara deu
negócio
uma
desse?
guisada no
Pois
McGregor.
é, baixa a mão
Os
na frente
caras não
do
têm
Khabib e você vai
noção.
ver se ele não sabe dar porrada.
Não, luta fácil só existe depois da luta, né? Quando você ganha.
É,
Aí é
então tá
fácil.
fácil,
Pô,
exato.
pegou rápido. Ah, mas era fácil, né? Então é
Exato.
sempre assim. E uma entrevista que eu vi uma vez num cara, ele até escreveu para Esquire, é um jornalista mais velho, Quer ver? Eu vou pegar o nome dele aqui, porque esse cara, eu ouvia muito o podcast dele.
Ih, acho que deu
Ele
uma, acho que deu uma
chama.
travada aí no
Ah, eu
vídeo.
esqueci o nome, mas. Voltou?
Voltou, voltou,
Voltou?
voltou.
Voltou, tá. Então, tem um cara que eu ouvia bastante podcast, esse é um jornalista, agora me fugiu um pouco o
Ah.
nome dele. Mas, cara, ele fala. Ele tinha um sonho de lutar boxe quando era criança, moleque, adolescente. Ele lutou, participou de Luvas de Ouro e acabou sendo nocauteado. E aí ele falou. Meu sonho era fazer uma luta profissional. Então, eu botei na minha cabeça que eu ia fazer uma luta com não o Júlio César Chaves, o outro, que hoje em dia é o
Ai, ai, eu sei,
Golden Boy lá, o
isso, quer ver? Vou
da
procurar.
Golden Boy, o.
Golden
Ai.
Boy. Golden, os caras devem estar pulando alto na cadeira, ouvindo a gente falar, os caras, porra, não, é fulano, cara.
É, pior que
Golden Boy Boxing. Caramba, bicho. A gente tá terrível aqui, cara. Tô tentando achar, vamos ver. Oscar de la Hoya.
Oscar de la Hoya. Foi com Oscar de la Hoya ou foi com
Só
Júlio
falta não
César Chaves?
ser.
Bom, não sei. Agora me deu branco agora, mas esse cara. Ele fala que ele fez, treinou para uma luta. Falou, cara, eu queria fazer um round com você. Posso? Foi para o México lá, tal. E o cara falou, beleza, vamos fazer. E ele falou, e eu treinei, cara. E eu treinei. Ele falou, nunca treinei tanto na minha vida. Eu fiz tudo que tinha que fazer. Eu me alimentei. Eu perdi peso. Não sei. Ele falou, e eu fui lutar com ele. Ele falou, ele pegou na boa comigo. Mas quando eu entrei no ringue com ele, porque eu tinha a plena sensação que eu ia conseguir lutar bem com ele. Né? Ele falou, a hora que eu entrei no ringue com ele, eu tive noção da diferença que quem não tá no meio profissional não tem noção do que é, da diferença de nível. Ele chama Cal Fussman, esse cara, Cal, né, Cal, Fussman, Fussman.
Eu vou,
Ele
ele tem um
gosta até de
podcast
luta.
aqui?
Tem um podcast bem legal, ele
Vou procurar, vou até
procura, ele
anotar.
gosta de luta. Eu conversei com ele há um tempo atrás, mandei uma mensagem que eu queria conversar com ele, ele me respondeu e tal. E ele, esse cara, ele fala que ele foi fazer essa luta, e aí ele falou, cara, a hora que eu entrei no ringue, eu tive noção da distância que é um amador de um profissional. Os caras fizeram aquilo ali. Ele falou, às vezes a pessoa assistindo um jogo de futebol americano, ela vê um cara lançando e fala, porra, essa aí até eu lançar. Ele falou, as pessoas não têm noção da diferença que é. Eu vejo que isso acontece muito comigo, que eu sou especialista em jiu-jitsu, os caras acham que minha parte em pé é fraca. E aí o cara vai na academia e fala: "Posso treinar boxe com você? Um cara bom de boxe." E assim, pô, já dei nocaute, knockdown em professor de Muay Thai, em cara profissional de boxe, não sei o quê, tipo dei duro. E os caras falou: "Cara, eu falo, cara, eu não uso meu boxe e não faço porque eu tô num evento, o maior evento do mundo, mas não quer dizer que eu não consiga fazer, entendeu? Eu não consigo
Exatamente.
fazer com aqueles caras. Entendeu? E não quero fazer porque não é a minha
Não faz
especialidade e não vou
sentido,
chegar no
né?
nível deles,
Claro.
né? E não sou melhor que eles, sou pior. Mas é óbvio que, cara, para chegar no nível que eu cheguei, eu sei lutar em pé, entendeu? E
Exatamente.
isso aconteceu com um amigo meu, que engraçado, ele lutou boxe profissional, tem uns 95, hoje deve estar com 100, que daí ele veio treinar. Ele ficava sempre pro Edu assim, né? Que é meu manager e head coach, Edu. Bota aí o Demian, pô. Precisa ter umas porradas pra ele encascorar. Bota aí, bota. E aí, um dia ele fez sparring comigo, ele saiu triste, tá ligado? Só de boxe.
Ah, caraca.
Aí no octógono, né? A gente fez uns rounds, aí ele, porra, não imaginava isso, não sei o que. Né?
É
Porra, porque ele
foda.
era meio paradão, ele vem, né? Ele vem jogando o corpo pra jogar up, essas coisas. E eu andava e bati. Então. E teve um amigo meu de Muay Thai também, que é professor de Muay Thai, deu um nocaute, um knockdown embaixo no fígado. Isso. E aí depois ele me contou, que ele contando para os alunos dele, ele falou, pô, mas como o Demian conseguiu te dar um soco embaixo, você caiu, o cara não sabe nada em pé, tá ligado? Tipo assim.
Tipo,
Então, assim, as
porra.
pessoas não têm essa noção, né? E
Exato.
vou te dar um outro exemplo. O Shogun foi fazer um jogo de futebol aqui contra o pessoal, amigos do Cafu, né? Que foi da seleção, tal,
Sim,
era do São
porra,
Paulo, tal.
Cafu.
E o Cafu tem os amigos jogadores, que tudo com 50 e poucos anos. Que, cara...
Essas são as melhores.
Né? E aí, foi, cara, Shogun, foi o Elias Silveira, que era um cara que estava no UFC, tá lutando na Rússia, que, cara, só atleta voando com 30 anos. Você olha o jogo, parece, cara, os lutadores parece que estão em câmera lenta, perto dos caras absurdo. Que estão com 50 anos e batendo bola ali. Os caras não estão se matando. Tão... Parece
pelada,
câmera lenta.
Né? Pelada, pelada.
Pelada, parece câmera lenta. Você vê. E lutador, atleta profissional bom. Ou seja, cara, não se iluda, que é outro nível. Exatamente.
Pô, é engraçado você falar isso. Eu sempre conto uma história. Eu tenho um amigo, cara, e ele foi júnior no São Paulo. Uhum. E estourou a idade. Quer dizer, tipo, ele jogou lá, ele não era bom o suficiente para ir para subir para o profissional, nunca convidaram, e ele não quis sair de São Paulo para jogar no interior, porque a família dele morava aí e tal. Uhum. E aí a gente ia jogar, tipo, 10 anos depois, o cara com quase 30 anos, nunca mais jogou bola desde os 18, 19 anos. E, bicho, você bota aquele cara numa pelada com gente que gosta de jogar bola. É absurda a diferença, cara. O cara é um absurdo, o cara é um monstro. O cara é um monstro.
E isso, detalhe, isso brincando, né? Treinando, brincando, nem jogando. Pelado, porque no jogo ainda piora essa diferença, né? Que nem, às vezes o cara vai dar um treino na academia, treinar com o cara, pô, fiz durinho ali. Mas o cara tá testando coisa, tá tipo ali, tô testando essa raspagem nova, tô fazendo não sei o que. Entendeu? Eu vejo meu Bochecha chegar lá na academia pra treinar, ele treina, tem moleque que faz duro com ele. Mas, cara, e pra ganhar do cara no Mundial, entendeu?
É ali que né? conta, né, cara? Eu falei com o Rodolfo Vieira, eu tava perguntando, e com você acontece isso também, cara? E eu perguntei a mesma coisa pra Michelle, quando você vai dar um seminário, os caras vêm pra matar, assim, se você vai rolar com alguém que você foi lá no seminário com um aluno, alguma coisa, os caras vêm pra cima, diz que os caras vêm forte, né, cara?
Às vezes tem. Tanto que eu nem treino mais em seminário, porque às vezes eu enfileirava 20, 30 caras pra treinar. Primeiro que acaba o seminário, você fica só treinando. Segundo que o último lá da fila, você já tá morto, o cara dá uns botes em você, cara. E às vezes ele não vai te pegar, nunca me pegaram num seminário, né? Mas o cara vai te machucar, porque ele pula no seu pescoço, dá uma guilhotina que você vai sair. Aconteceu isso comigo uma vez na Finlândia. Cara, eu fiz uma fila enorme, tô treinando com todo mundo, os caras grandes, cara. E aí eu vi que um cara ficou por último na fila, ou penúltimo, já na maldade, né? E aí eu tava treinando uns 45 minutos, aí veio o cara, acho que era o penúltimo treino. E eu pegava uma, duas, três vezes cada um e mandava pra fila. Uhum. Mandava sair, né? E aí esse cara ficou lá, esse cara já era mais duro, era mais malandrinho e tal, porque os caras eram tudo fraquinhos, tal, de jiu-jitsu, estavam começando na época, uhum. tal, isso 2004. Cara, esse cara começa a luta, ele me cumprimenta e dá um pulo. Em cima de mim, eu puxei pra guarda numa guilhotina. E aí ele, cara, grudou no meu pescoço e ficou defendida. Mas, cara, ele fez tanta força que, eu vou te falar, se fosse treino, eu teria batido pra não tomar pressão na cervical.
Pra não doer, sabe? Né? É.
Só que era seminário. Aí eu falei, cara, vou sair. Aí eu saí e falei, ah, filha da puta, agora eu vou amassar esse cara. Aí peguei algumas vezes. Só que aconteceu... O cara não me pegou, beleza. O cara queria fazer a moral para os outros. Eu peguei o cara, sei quantas vezes. Só que depois que eu fui para casa, lá para o hotel, cara, não consegui mexer o pescoço.
Uma semana com dor, né, cara?
Então, assim, você ficar fazendo isso toda hora, daqui a pouco você não consegue mais treinar. Então, hoje em dia, eu dou seminário, não treino. Se o cara quiser treinar, aí é uma aula particular, faz alguma coisa que eu também nem faço mais. Fiz depois de anos, eu fiz uma aí, pra baixo um pouco dos Estados Unidos, eu fiz uma com um cara que queria, mas cobrei uma grana e tal, e aí a gente fez.
Caraca, muito louco. O que você acha dessa luta do Anderson com o Ryan Hall aí? Primeiro eu tô falando que vai ser a última luta do cara, eu duvido. Uhum. Porque eu acho que vai ser, dependendo do resultado dessa luta, vai ser a última ou não, né? Uhum. É o jeito que eu imagino isso rolando. Você acha o matchup bom? E depois eu queria a tua opinião na do Durinho com o Usman.
O que, que você... Eu acho... Cara, é muito difícil hoje em dia saber o Anderson como tá. Eu não acho que é uma luta que faz sentido. Eu acho que o Anderson tiver fazer uma luta, sabe? Mais icônica, né? Pra encerrar a carreira, se for o
pois
caso.
Pois é, não. Por isso que eu tava pensando nisso. Por isso que eu tava pensando nisso.
No meu ponto de vista, é isso. Acho que é uma luta aleatória, é uma luta legal. Mas não é a luta, né? Pô,
não, é, pra, não é a última luta do cara legal, né?
Tipo, não é, exato, é, exato. É. Por exemplo, fazer uma luta comigo seria mais legal, entendeu?
Muito
fazer
mais, uma luta, tem uma história.
Né?
Tem
a, não, não, nem é o caso hoje, porque não tá mais no UFC, mas se fosse o caso com o Sonnen da vida, seria uma luta icônica, isso, sabe?
Ou mesmo a do Weidman, né? Tipo, seria uma...
Uma luta com o Weidman, entendeu? Seria uma luta icônica, né? Alguma coisa assim, tá ligado? Ou... Sei lá, uma luta tipo um Nick Diaz da vida, que seria uma luta, né, de muita, né, mais marketing.
Teve a primeira também, eles já...
Exato.
Mas foi bem, bem, bem fraquinha aquela luta foi, lá, né? Os caras ficaram mais, o Nick mais provocando do que engajando, né?
Enfim, e a do Doinho com o Usman, cara, é muito difícil falar. O Usman é favorito, porque ele é o campeão, tá aí, né? E é um cara realmente muito técnico, muito completo. Mas o Durinho treinou com ele muito tempo, então a gente não sabe como era isso, né? A gente não
sabe. Você lutou com os dois, né, cara? A pegada ali é forte, né? O do Usman.
Cara, o Usman é foda, é muito técnico mesmo, é um cara duro. O Durinho. Eu comecei bem, cheguei nas costas dele ali, ele saiu, voltou em pé e tal, e acabei dando mole ali num cruzado que ele me deu por cima do jab. Eu acho que foi um momento de vacilo ali meu e de mérito dele
Você ali baixa a mão em cima. Esquerda, tem uma dessa, né?
Eu Você volto vai... meio devagar, exatamente. E aconteceu, cara, ele aproveitou bem, e também a hora que eu caí, eu acho que dava para ter deixado um pouco mais, sabe, o juiz deixar um pouco mais rolar, porque eu ainda caí meio acordado e tal, mas, enfim, aconteceu, já foi.
Sim.
Então, acho que a chave aí é saber como eles eram, eu não sei, né, mas como que era o treino deles. Isso aí acho que pode play a role, como diz
Exatamente, dos dois
os
lados, né, dos dois
gringos. Dos
lados,
dois
porque...
lados, exato.
Você vê agora, aí dá aquela coceirinha na cabeça que o cara pede um tempinho a mais para treinar, então você fala, ih, olha lá, dá para dar uma emoção legal. Eu acho que toda luta, independente de como, precisa de uma história, né, cara, entre os dois caras, criar um motivo, uma história, porque, pô, aguça a curiosidade, igual você e o cowboy, por exemplo. Ah, porra, os caras estão disputando para ver quem vai se aposentar com mais vitórias. Isso aí, pô. Todo mundo vai querer ver, entendeu? Eu concordo.
Exato.
É um negócio só lutar, igual essa do Anderson com o Ryan. Por isso que eu falo, eu acho que essa é mais uma. Vamos sentir como é que tá o cara para poder fazer uma luta grande de despedida. Ele tinha chutado uma luta com o McGregor aceitou. Tinha que ser uma porra assim, sabe? Para mandar o cara, ó, vai com Deus, obrigado por tudo. Faz uma super luta com.
Exato.
Nem que traga o Chael Sonnen para uma super luta, faz, cara. Vai brincar, vai divertir, né, cara? É muito legal.
Beleza, é isso aí.
Vamos nessa? Ih, tá travando, Demian.
Bora.
Tá
Tá
travando.
travando?
Agora voltou, agora voltou.
Peraí, voltou, fala.
Voltou, voltou. Então, ó, você quer a academia? Tua
Voltou,
academia vai
tá.
abrir. Agora no final de outubro, então, né? Você falou semana que vem,
Isso, final de outubro,
a gente está no dia 20.
A academia abre dia 26, né, na segunda-feira. Escola de MMA de Jiu-Jitsu, aqui na Vila Leopoldina, em São Paulo, é próximo ao Parque Vila Lobos, é um bairro bem conhecido aqui, Avenida Imperatriz Leopoldina, 1571. Já, na verdade, já está aberta essa semana para a galera conhecer, mas como a gente está dependendo da montagem dos tatames, né, ela já está pronta, mas. Sim, praticamente pronta, mas falta montar os tatames e uma coisa em outra. E o museu a gente vai inaugurar em novembro, porque ainda faltam algumas coisinhas. Então ela tá ainda sem o museu.
Que massa, pô, é minha área aí. Eu morei aí muitos anos.
Ah, é?
Eu vou aí com certeza, cara, com
Então
certeza.
vem.
A gente vai falando aí. Eu vou organizar com a Michelle, com o Zeferino, fala com o pessoal todo. A gente vai. De repente faz uma parada todo mundo lá, ia ser, pô, uma honra para mim conhecer você também.
Vão fazer.
Então, ó, Demian.
Vai ser
Ixi,
um prazer.
tá travando pra caramba, bicho.
Instável, né? Bem agora tá
Tá,
ficando
tá.
instável, né?
Bem no finalzinho, né? Vai ficar cheio de corte,
É verdade.
né? Mas tudo bem. Ó, obrigado demais pelo tempo, obrigado pela moral. Puta papo legal, cara. Foi bem legal. Próxima vez que você estiver aqui pros lados aqui do Renzo, treinando, dá um toque. Eu vou encontrar lá, a gente vai almoçar com o Thiago, o pessoal todo. Vamos todo mundo fazer alguma coisa aí.
Vamos sim, tá fechado.
Tá
Valeu,
bom.
abração, cara.
Abração, Demian. Obrigadão, viu? Demian Maia, galera.
Valeu.
Valeu.